DW. Jornal da Noite.
São estes os temas principais nesta noite de 27 de setembro de 2024. Em Moçambique, os candidatos à presidência da República têm ainda mais uma semana para conquistar os pouco mais de 17 milhões de eleitores. Mas estarão eles a corresponder às expectativas dos moçambicanos?
As propostas que estão a ser neste momento colocadas em cima da mesa deixam muito a desejar. É como se todos os candidatos quisessem perpetuar um erro.
Como interpretar a nomeação de Adjassatou Camará à liderança do Parlamento Guineense à luz da Constituição?
Este ato de nomeação, para além de ser inexistente, é um ato subversivo. Nem o Presidente da República, nem outra qualquer pessoa possa demitir ou nomear. Nunca pode ser nomear o Presidente da Assembleia.
A mais recente sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, reuniu líderes mundiais, incluindo dos PALOP. No entanto, muitos discursos foram criticados por não refletirem a realidade interna dos seus países, afirma especialista em entrevista à DW.
Há aqui uma reflexão sobre a condição interna e especificidade de cada um destes países e depois há uma seleção daqueles temas que são, se calhar, também os mais confortáveis para os próprios líderes políticos.
Estão a acompanhar o Jornal da Noite da DW África, um programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva, ao microfone António Cascais, que deseja a todos uma boa noite. E vamos diretamente a Moçambique, onde a campanha eleitoral está a aproximar-se da reta final. Os partidos concorrentes e os candidatos à presidência da República já só têm mais uma semana para conquistar os mais de 17 milhões de eleitores. Passado um mês de campanha, estarão os candidatos a corresponder às expectativas dos moçambicanos? Amós Fernando.
Começa a contagem decrescente rumo ao 9 de outubro, dia em que tudo muda. Iniciará um novo ciclo governativo, com um novo presidente, novos deputados e novos governadores. As expectativas dos moçambicanos são enormes. O povo já tornou bastante claro que quer mudanças. Os jovens, que são a maioria da população moçambicana, sonham com um país diferente. Mas será que os candidatos às presidenciais de 9 de outubro, nomeadamente Daniel Chapo pela Frelimo, Ossuf Momade pela RENAMO, Lutero Simango pelo MDM e Venâncio Mondlane pelo Podemos, estão a saber corresponder às expectativas? O jornalista Reginaldo Chambuli acredita que não.
De todos os candidatos presidenciais, há muito pouco que se fala dos jovens, que são nesse momento o maior denominador demográfico do nosso país, e eu acredito que inclusive serão estes jovens que irão determinar o vencedor dessas eleições.
O desemprego, a falta de habitação, são algumas das demandas da juventude moçambicana. E observa Chambuli.
As propostas que estão a ser neste momento colocadas em cima da mesa deixam muito a desejar. É como se todos os candidatos quisessem perpetuar um erro.
Ernesto Júnior, jurista e analista político, diz que o combate à pobreza e a construção de vias de acesso são alguns dos temas marginalizados pelos candidatos presidenciais.
Como tirar o país do buraco em que se encontra, tendo uma balança comercial negativa? Não basta só dizer que vou combater a pobreza. Tem que mostrar quais são os mecanismos que serão adotados por forma a alavancar a economia e combater a pobreza e, se calhar, aumentar o rendimento per capita.
Para Ernesto Júnior, faltam também nos discursos dos candidatos propostas concretas para a diversificação da economia moçambicana.
Esses todos os candidatos esqueceram-se de um preceito constitucional, que a base do desenvolvimento de Moçambique é a agricultura. E não se falou muito da agricultura. Isto, para mim, é um grave erro político dos candidatos.
O jornalista Reginaldo Chambuli tem uma explicação para isso.
O fato de não haver soluções concretas de o que vai fazer da agricultura, eu sinto que os candidatos presidenciais, neste momento, não conseguem vender uma ideia concreta do que vai acontecer com a agricultura.
Moçambique vai a votos a 9 de outubro com um grande problema por resolver, chamado raptos. Na última década, houve muitas promessas de erradicação deste mal, mas ainda não há uma solução definitiva. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique diz que 150 empresários foram raptados nos últimos 12 anos. A polícia deteve quase 290 pessoas por suspeitas de envolvimento neste crime. No último mês de campanha eleitoral, tem faltado ideias concretas aos candidatos presidenciais para acabar com este fenómeno. Renovam apenas promessas vagas. Entretanto, o jornalista Reginaldo Ciambulli nota que se deixou de ouvir falar em raptos nas últimas semanas.
Houve uma espécie de silenciamento dos raptos, o que soa um pouco estranho.
Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E vamos de imediato à nossa pergunta do dia. Os candidatos à presidência da República de Moçambique têm falado sobre os temas que interessam de facto ao país? Vamos ler agora duas das muitas respostas que já nos chegaram. Armando Aron escreve: Lutero Simango e Venâncio Mondlane, sim, têm correspondido. O resto dos candidatos, não. Lameque Elias Mobusso escreve: o melhor é que nenhum desses observadores que falam à DW são moçambicanos. Aliás, vivem de dólares. Nós, os verdadeiros moçambicanos, já sabemos em quem devemos votar. Estamos aqui para receber mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente anunciou hoje ter sido felicitado, pela agência antidroga norte-americana pela apreensão em Bissau, a 7 de setembro, de mais de 2,6 toneladas de cocaína num avião que terá partido da Venezuela. Em declarações aos jornalistas, à chegada ao Aeroporto Internacional de Bissau, Umaro Sissoko Embaló fez um breve balanço da participação na Assembleia Geral das Nações Unidas de uma visita de trabalho ao Paraguai e dos encontros que manteve com autoridades de vários países. Ainda na Guiné-Bissau, o ex-primeiro-ministro Geraldo Martins afirmou hoje que a justiça do seu país está empenhada em dificultar a participação de Domingos Simões Pereira, presidente do Parlamento, nas próximas eleições e que todos temem pela vida dele. Em Moçambique, o Ministério Público anunciou hoje que não é da sua competência analisar a queixa apresentada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane sobre a utilização das urnas das eleições autárquicas de 2023 na votação de 9 de outubro. Em causa está uma deliberação da CNE que decidiu este mês que é mantido o tipo de urnas usadas nas autárquicas de outubro de 2023. Note-se que vários partidos da oposição afirmaram repetidamente que as urnas em causa facilitam fraudes pela abertura que têm e a capacidade de introduzir vários boletins, segundo denunciaram também representantes da Renamo.
DW Deutsche Welle.
Um verdadeiro terremoto político sacudiu a Guiné-Bissau esta semana. As forças de segurança bloquearam o acesso aos funcionários e membros da Comissão Permanente às instalações do Parlamento. Após o bloqueio, foi anunciada a suposta destituição do líder parlamentar, Domingos Simões Pereira. Na sequência, a Adjassa Tu Camará, segunda vice-presidente da Assembleia, foi nomeada para ocupar o posto de Simões Pereira. Na quinta-feira, ao ser questionada por um jornalista, Satu Camará afirmou, recorde-se...
Posse? Eu já tomei posse na abertura da legislatura. Sou a segunda vice-presidente da Assembleia.
A nomeação de Camará à liderança do Parlamento Guineense é controversa. Para entender melhor o que diz a lei da Constituição da Guiné-Bissau, convidamos o jurista guineense Vítor Fernandes. Começamos por lhe perguntar como interpreta esta nomeação com base nas leis e na Constituição da Guiné-Bissau.
Assembleia Nacional Popular, como um órgão legislativo supremo do país e representativo de todos os cidadãos guineenses, e ela que decide sobre questões fundamentais. O seu presidente é eleito na Assembleia Nacional pela própria plenária, e através da apresentação da sua candidatura, a sua candidatura, pronto, ao presidente cessante, se ela for eleita. Portanto, este ato de nomeação, para além de ser inexistente, é um ato subversivo. Nem o presidente da República, nem outra qualquer pessoa possa demitir ou nomear. Nunca pode ser nomeado o presidente da Assembleia. Porque quem dirige a Assembleia, quem pronto, tem a responsabilidade de garantir pronto, a segurança e tem o poder de, pronto, de autoridade sobre os seus funcionários, é o presidente da Assembleia, eleito em cada legislatura, que dura 4 anos.
Eu gostaria de entender de você, da sua parte também, um comentário sobre a questão do bloqueio do acesso aos funcionários e membros da comissão permanente às instalações da ANP. Como é que interpreta esse bloqueio?
Continuo a dizer que é um ato, pronto, de violação flagrante das leis do país, principalmente do regimento.
A lei da Guiné-Bissau prevê a destituição do presidente do parlamento, do líder do parlamento?
Não está previsto na lei a destituição. Como estava a dizer, é um órgão de soberania.
Quais que podem ser as consequências jurídicas do não cumprimento da lei, desse ato do secretário de Estado de destituir o líder do parlamento?
O secretário de Estado, neste momento, como estava a dizer, ela devia estar noutro sítio, que não estar em liberdade a fazer os desmandos que ela está a cometer neste momento. Ela, não, isto não passa de um ato, pronto, de marginalidade, de vandalismo e subversivo. Portanto, como estava a dizer, não está previsto na Constituição. E consequências, tem consequências criminais. Tem consequências criminais, como isso é que eu estava a dizer. Ele devia ser detido, e nós vimos que a própria Liga Guineense pediu a sua detenção, devia estar detido neste momento e responder judicialmente pelas suas, pelos atos que cometeu.
A comissão permanente da ANP não pode debater a situação do Supremo Tribunal e nem da CNE, é crime.
No artigo 86, 86, a linha F da Constituição, é da exclusiva competência da Assembleia Nacional Popular legislar sobre a organização do Poder Judicial. Portanto, nem o Presidente, nem outra estrutura, aliás, o Governo, é da exclusiva competência, porque uma matéria tão sensível, é a Assembleia que compete legislar sobre isso. Portanto, ela tem toda a competência de falar sobre isto não tem nada de crime, não tem nada de outra coisa.
Foi uma entrevista com o jurista guineense Vítor Fernandes, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. A mais recente sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, reuniu líderes mundiais, incluindo dos PALOP. No entanto, muitos discursos foram criticados por não refletirem a realidade dos respectivos países. Em entrevista à DW, Kátia Miriam Costa, especialista em comunicação internacional, afirmou que nenhum dos líderes dos PALOP mencionou, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Em um dos discursos, nós podemos aqui notar que havia uma abordagem específica ao fator da democracia, da participação da sociedade civil, apesar de muitas vezes essa sociedade civil estar plasmada nos próprios discursos dos dirigentes. Portanto, eles usam este palco para dizer quais foram as suas evoluções em termos de convergência com as políticas orientadoras das Nações Unidas e raramente abordam essas questões. Claro que no caso da Guiné, nós temos uma situação específica de uma grande contestação ao presidente e daí também ser colocado uma maior ênfase nesta questão. Portanto, esse tipo de temas são evitados, sobretudo porque ali o que se está, e no caso dos países de língua portuguesa o que aconteceu e de muitos outros países do sul global, foi uma tentativa de colocar na agenda e na agenda das Nações Unidas não só a sua própria reforma, ou seja, a reforma da instituição em si, como a reforma do sistema multilateral, com uma maior representatividade, aludindo à falta de voz destes países países do Sul, sobretudo da África e da América Latina, que está a dizer também falta de democraticidade no seio da comunidade internacional. E nesse sentido, nós podemos dizer que há uma prática nacional e uma prática internacional.
Quais as questões latentes que ficaram de lado nos casos de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique?
Há questões que não foram afloradas, é certo, mas há outras questões muito específicas de cada um dos países que foram trazidas. O que é que nós sentimos que há mais ausência? Por exemplo, nenhum dos países fala de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que está relacionado com a capacitação da população e com uma participação mais ativa da população também nestas questões da governação global. Ou seja, o que estes três países tentaram fazer foi demonstrar que estavam a progredir no seu alinhamento com as políticas de desenvolvimento sustentável, mas por outro lado, isto falando em termos de nível interno, não é, das suas políticas internas, mas depois deixando de fora algumas áreas que nós queremos que provavelmente são aquelas em que estes governos não foram tão bem sucedidos.
Daquilo que ouvistes, do que foi dito pelos líderes, daquilo que eles quiseram apresentar ali como temas que consideraram os mais relevantes, acha que reflete a realidade interna em cada país?
Todos eles refletem de alguma forma a sua realidade interna. E se nós olharmos e largarmos aqui o nosso escopo e olharmos também para São Tomé e Príncipe e para Cabo Verde, eu posso dizer que, por exemplo, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, eles focaram-se muito nas alterações climáticas, em Moçambique também, porque são países que têm sofrido bastante com as alterações, com os impactos das alterações climáticas. Portanto, nesse sentido, eles refletem necessidades próprias de cada um dos países. Portanto, há aqui uma reflexão sobre a condição interna e especificidade de cada um destes países. E depois há uma seleção daqueles temas que são, se calhar, também os mais confortáveis para os próprios líderes políticos.
Foi Kátia Miriam Costa, especialista em comunicação internacional, numa entrevista conduzida por Cristiane Vieira Teixeira.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Médio Oriente, mais precisamente para o Líbano. Israel bombardeou o quartel-general do Hezbollah em Beirute. Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 50 ficaram feridas na sequência deste bombardeamento. O exército israelita diz ter realizado um ataque preciso ao quartel-general do grupo xiita libanês Hezbollah em Beirute. Vários órgãos de comunicação social relatam explosões de grandes dimensões no sul da capital libanesa, que serve de bastião ao grupo armado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos falar de desporto, da Bundesliga. Bayern de Munique versus Bayer Leverkusen é o cabeça de cartaz desta quinta jornada da Bundesliga. Viva, boa noite, Brahim Adarama. Será um confronto entre duas equipas que tiveram um início notável da época, é isso?
Viva, boa noite, António Cascais. Boa noite também, ouvintes da DW África. Sim, vai ser um grande teste para as duas equipas com setas apontadas ao título da Bundesliga. Vai ser também um duelo entre os dois treinadores de destaque na Liga Alemã, o campeão Xabi Alonso do Bayer Leverkusen e o estreante na Bundesliga, Vincent Kompany. A equipa de Munique estabeleceu um novo recorde inicial no Campeonato da Alemanha, com 4 vitórias, 16 golos marcados e 3 golos sofridos. Sob o comando de Kompany, todos os 6 jogos oficiais foram vencidos. Só na semana passada, o Bayern de Munique marcou 20 golos em 3 jogos oficiais. O Bayer Leverkusen está em segundo lugar na tabela e é o segundo com mais golos marcados, 13 golos em 4 jornadas da Bundesliga. Entre vários duelos, teremos também duelo de craques da Alemanha e a Malmuziala do Bayern de Munique já marcou 3 vezes nesta temporada da Bundesliga e Florian Wirtz chegou a marcar 4 vezes. Mas sem deixar de fora o inglês Harry Kane, que é o jogador da Liga com mais golos. Foram 5 tentos e mais assistências, 4 nesta temporada da Bundesliga. Apita o top spiel deste sábado o experiente Félix Weyer. Cascais, é contigo.
Obrigado, Braima. Temos alguns segundos para ler uma resposta à nossa pergunta do dia. Anónimo escreve: apenas Venâncio tem falado sobre os temas que interessam a Moçambique. Os outros não falam nada sobre os temas que interessam. Ponto final neste Jornal da Noite de sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.